Está começando. Podcast.
Fala, prodígios, tudo certo? Aqui é o Roger, co-criador da Prodig Studio. Estamos aqui para o nosso terceiro podcast. Fala aí, Marcão, tá comigo aqui?
Fala, Prodiz, aqui quem tá falando é o Marcão também, co-criador da Prodig Studios, e hoje o tema é bacana, hein?
É bacana, a gente
eu
até
gosto
anunciou no último podcast, e ele também já entra um pouco mais para quem é criador de conteúdo, mas quem curte super-herói, quem curte esse gênero, vale a pena ouvir também, porque quando você passa a entender o que você gosta, a visão é outra também.
Eu acho que pros dois lados, né, Roger? Pra quem só gosta mesmo, como hobby, de acompanhar super-heróis, vale a pena entender um pouquinho a mais de como é que é feito.
Isso.
E pra quem tá produzindo também, é uma dica bacana. Lógico, a gente aqui não é especialista.
Sempre vamos focar isso.
É um design que a gente conseguiu uma mini formulazinha que a gente adaptou pro Gatuno, que a gente estudou a Marvel e a DC, né, pra chegar nisso.
É.
E a gente vai falar os pontos que a gente acha importante, assim, né?
É isso aí. Então, ó, o tema é o seguinte, é como criar o seu super-herói. Beleza? Então, como o Marcão falou, é uma fórmula da Prod aqui, vamos dizer assim, que a gente foi uma formulazinha Frankenstein, né? Que a gente foi pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, pra criar os nossos heróis.
Sim.
Quando eu digo nossos heróis, é o seguinte, vocês conhecem já o Gatuno, que é o nosso primeiro personagem, e já sabem do lançamento do Gárgula, né?
É.
Mas todo herói que a Prod lançar, basicamente, passa por esse roteirinho nosso. Beleza? Então a gente tá divulgando com vocês aqui. E assim, quando você for pegar esse conteúdo pra você, fique livre pra adaptar ele.
Exatamente.
Como você quiser.
Isso não é uma regra, né?
É. A gente tá passando mais ou menos como a gente faz o nosso. Mas cada criador, cada artista tem o seu jeito de fazer as coisas,
né?
Então assim, é só o que a gente puder trazer de insight aí, de ideia pra vocês com a nossa formulinha, é o nosso propósito, beleza? Então é o seguinte, criar um super-herói. A gente até falou no nosso primeiro podcast sobre, pô, os super-heróis aqui no Brasil. Tá numa crescente bacana, a gente tem filme de super-herói acontecendo aí, né? E é o seguinte, como é que você cria? Como é que você...
Sim.
Põe isso num papel, como é que você começa a bolar essa ideia?
Por onde começa, né?
Por onde começar?
A grande questão.
Então, como a gente falou, você às vezes vai ver um tópico aqui que a gente vai passar e fala, pô, esse aqui é o que eu já tenho. Então começa por ele.
Sim.
Mas a gente vai passar sempre o que a gente faz. O que a gente faz, já falamos, o Marcão já deu a equaçãozinha dele, 60%. Né, do choque que o seu personagem vai causar no leitor e tal, vem disso, chama-se visual.
Visual.
O visual é extremamente importante.
Importante. Eu acho que até quando eu falei, eu acho que foi no primeiro programa aqui.
Foi.
60% do meu processo é o visual e 40% a gente foca no roteiro. Acho que os roteiristas querem me matar, né?
Não.
Mas deixa eu reexplicar, né,
isso.
Tinha falado. Por que que eu foco mais no visual? Eu não tô desmerecendo o roteiro, porque a gente sabe que o roteiro do super-herói é o que vai construir ele completamente também, no,
claro,
na motivação, no que ele passa, tudo,
sim.
Beleza. Só que, no meu processo aqui na Prod, o visual é o que vai marcar. As pessoas vão ter o primeiro contato com o super-herói com o visual. Foi o que aconteceu,
claro,
na CCXP. O cara não sabia quem era o Gatuno. Ele foi impelido a chegar na nossa mesa pelo visual. Ele viu um visual ali que lembrava o Homem-Aranha e, ao mesmo tempo, o Pantera.
Sim.
Que a gente não nega que a gente pegou referência, sim, dos personagens da Marvel para fazer o design do Gatuno. O cara via e ele se sentia impactado. Ele sabia que era um herói. Ele queria conhecer. Aí, sim, ele vai perguntar o que se trata esse super-herói.
Exatamente. Não. Se a gente for pegar, teve uma resenha sobre o Gatuno que foi feita pelo Ministério dos Quadrinhos. Tá no,
sim,
YouTube. Canal Ministério dos Quadrinhos. E o que ele fala? que o roteiro que a gente tem ali é um quadrinho que ele é apelidou de quadrinho moleque.
É verdade.
Né? Que assim, é um quadrinho que tem como objetivo, é igual nas década de 70, mais antigo, assim, que era diversão, cara. É uma história que ele definiu, e a gente teve muito feedback nesse sentido. Isso é uma história que te deixa, sabe, é corrido, é tranquilo de ler e tal, ela é divertida. Mas você não vai saber disso se você não abrir o gibi.
Exatamente.
Se não abrir a HQ, se você não se interessar pelo visual. E aí que entra o que o Marcão tá falando, né?
É, exatamente. Por exemplo, você tem que dar o seu melhor no trabalho que você vai fazer. A gente deu no Gatuno. Mas o roteiro, como a gente também tá estudando muito sobre o roteiro, a gente não é especialista, nem formado nisso. A gente fez um curso na Quanta, mas não é profissional. É
claro,
tudo
claro.
Uma construção de estudo. Mas o roteiro, você pode melhorar nas próximas. O design, ele é fixo.
É.
Eu não tô falando aqui que você não possa também mudar, mas já ficou na cabeça das pessoas como o personagem se apresenta.
Claro, claro.
O design é fixo.
E assim, a gente vai entrar aqui nos pontos que envolvem a criação do visual, né? A gente tem três pontos bem
importantes,
cruciais aí pra construção desse visual, e o que o Marco tá falando faz todo sentido, porque assim, personagens que você tem uma visão clara deles, eles não vão aparecer. Por exemplo, você não vai pegar o Gatuno e ver ele aparecer na próxima história com, sei lá, uma asa delta nas costas.
Exatamente.
É, sabe? E assim, não só isso, envolvem cores e tal, a gente vai entrar nesse assunto. Então, assim, o visual, como o Marco falou, é exatamente isso. Ele cria uma identidade, né?
É.
Você já sabe o que esperar, né, mais ou menos, ali desse visual, não, né?
Completamente. E aí, o ponto-chave do quando a gente fala design de personagem, a gente tava, por exemplo, no caso aqui é super-herói, então é todo o traje dele.
Sim.
Só que tem um ponto que é específico, que é na hora que a pessoa vê, que a gente apelidou aqui na nossa formulazinha de prod, que é o design de rosto.
Exatamente.
Então, quando você conhece uma pessoa, geralmente você vai olhar pro rosto.
É
na hora. Entendeu? É inconsciente. Você vai olhar no rosto, depois você vai perceber a pessoa. No herói também é o que vai marcar ele. De rosto, o design de rosto é a carta de visita.
É, é louco, porque você pode pegar. O ser humano, ele funciona visualmente.
Visualmente.
Então, assim, tem aquele tipo de pessoa que você conhece, você olha pro rosto dela e fala, esse cara é meio ignorante. Você nem conversou com ele ainda.
A gente tem preconceito com isso,
você já fala, esse cara é meio ignorante. Você olha pra pessoa e fala, pô, você aí é uma pessoa simpática. Você nem trocou ideia ainda.
Então, assim, primeira impressão, né?
É, você não pode achar que quando você criar o super-herói, você tá fazendo algo diferente. Você vai ter que, no rosto dele, ele ter essa impressão. Ó, esse personagem aí, ele é divertido.
É.
Esse personagem.
Exatamente, né? Isso.
Então, assim, quando a gente tá esmiuçando aqui esses pontos, tem em consideração que você, essa construção você já faz em outros pontos da sua vida. Você só vai passar agora para a construção de um personagem.
É. E tem classes assim, né? Também, falando empiricamente aqui, que eu vi, estudei as editoras americanas, como elas constroem. Mas tem classificações de design, assim, e especificamente o design de rosto, que eu até subdividi aqui. Você tem o design de rosto, que é o próprio rosto do personagem civil. Então, vou dar um exemplo. Isso funciona, mas hoje em dia você fazer isso tão bem quanto a DC fez, aí eu bato palma, você conseguiu. Não tô falando que seja impossível,
outros tempos, né?
Mas é muito mais difícil.
É.
Então, o que eu tô querendo dizer? O design de rosto, que é o próprio personagem civil, é o Superman. Você pega eu não tô falando assim que o Clark Kent é exatamente o mesmo design do Superman.
Sim.
Mas o rosto, ele só mudou mais ou menos o cabelo e tirou o óculos.
É.
Mas é o design dele ali.
É.
Personagem que você faça isso hoje, é difícil você fazer. É mais difícil, mas dá pra ser feito. Você pega, por exemplo, um herói que é de antigamente, que a gente até citou, o Capitão 7.
Sim,
o design dele é o design de rosto.
É.
O design de rosto dele é o dele civil, praticamente.
Sim. Né? Até porque, se for ver nesse ponto, que a gente fala, são tempos diferentes. Hoje você... Naquela época era muito mais a diversão, ler o quadrinho pela diversão. Então, hoje você tá mais... As pessoas têm acesso à informação, elas sabem mais sobre roteiro, sabem mais sobre... Né? A gente, pô, hoje a gente tá fazendo um podcast falando sobre criação de super-herói.
É.
Então, assim, mesmo o cara que não vai criar super-herói, ele vai sair, às vezes, com uma ideia, algo desse podcast que ele não sabia antes.
Com
então,
certeza.
Assim, as pessoas sabem mais sobre o processo de criação. Então você tem que ser mais próximo verossímil, né? Com o que é a realidade.
Sim.
Será que a gente lançando um super-herói hoje, que ao tirar o óculos ninguém reconhece mais ele? Será que isso
ia comprar, né?
É o que você falou. Se o cara conseguir fazer isso hoje, excelente. Pô, o cara conseguiu uma justificativa rápida, né? Trazer um visual diferente.
Diferente. E aí tem outro design que é o que eu particularmente prefiro, que é o design de rosto completo. Então eu gosto, isso aí é meu. Eu gosto de personagem que tá com o rosto com a máscara inteira. Não tem nada aberto ali pra evidenciar nenhuma parte do rosto. É o que eu prefiro, não dá pra fazer em todos.
Exatamente.
Tem personagens que você vai ter que evidenciar mais as emoções pela boca, então a parte do maxilar vai ter que estar aberta. Que é o caso, por exemplo, sei lá, do Batman, do Wolverine. Tá tudo aberto ali e você evidencia mais a emoção da raiva deles pela boca.
Sim. Você mesmo é o desenhista aqui do nosso universo e tem personagens que você está desenhando para o universo da Prod, super-heróis que não tem o visual totalmente fechado.
Exatamente.
Então,
porque
assim,
a gente já fez o estudo do que o personagem
mesmo
precisa.
Mesmo com o gosto pessoal, tem que respeitar o que o seu personagem representa.
Exatamente. Então, por exemplo, a gente já sabia, que a gente vai falar isso logo mais, da simbologia do arquétipo do personagem Gatuno. E a gente sabia que tinha que ser um gato ali.
Isso.
Beleza. Então eu tinha que evidenciar um gato no rosto. Eu procurei fazer de uma forma que toda a emoção do personagem Gatuno estivesse no olho. Por isso que o melhor olho que eu peguei assim foi as lentes do Spider. Eu não nego isso.
Sim.
E a gente conseguiu passar a emoção pelas lentes ali. E toda a questão do focinho, das orelhas, de toda a colorização ali, foi a cereja do bolo. Mas toda a emoção ali está sendo passada pelo olhar.
É. Então, assim, é legal você falar isso, porque, galera, você não precisa fazer personagens do mesmo jeito pra dar certo. A gente já falou, tem personagem com... Vai me dizer que o Spider dá certo e o Batman não, porque o Spider tem o...
Não, exatamente.
Não é. Então, assim, só que o que acontece? O visual de cada um representa perfeitamente o
que ele quer passar.
Né?
Exatamente.
Então, assim, você tem que escolher o design de rosto que vai passar a mensagem que o seu personagem
quer
deseja passar.
Exatamente.
Né? Só que assim, como o Marcão falou, a gente foi fazer o Gatuno e a gente sabia que ele tinha que representar um gato.
Uhum.
Então, quer dizer que a gente teve que escolher antes uma coisa. O arquétipo dele.
O arquétipo dele.
Então, assim, você vai fazer o design de rosto baseado no arquétipo que você escolher pro personagem.
Sim.
Assim, e novamente, a gente tá falando isso na nossa nosso modo de operar.
Nosso modo de operar.
Na nossa receita.
É empírico, né? A gente fez.
É.
Claro, também teve o estudo das de fora.
Sim.
Mas a gente montou uma etapazinha. Agora, o que seria o arquétipo hoje pra galera que não sabe?
É um conceito complicado, mas a gente vai tentar dar uma esmiuçada, até porque, assim, a gente encara o arquétipo de um jeito. Às vezes
Sim.
você representa ele de outra maneira. Mas o arquétipo, o conceito, né, de ter arquétipos no mundo e tal, olha que doideira. Ele surgiu com um cara chamado Carl Gustav Jung.
Sim.
Ele foi discípulo de um cara que todo mundo conhece, mais ou menos. Chama-se Freud.
Freud.
E o que acontece? Ele deu essa... já tinha um entendimento de arquétipo, mas não com essa palavra arquétipo
Sim.
e toda a definição. Ele foi o cara que definiu, entre aspas, assim, né? E o que ele deu é que é o seguinte, arquétipos são conjuntos de imagens primordiais, certo? Então, assim, essas imagens primordiais, elas têm uma repetição durante gerações e gerações, e então elas ficam armazenadas no consciente coletivo da sociedade. O que isso quer dizer? Ficou um pouco confuso. São imagens primordiais vem de básico, assim, né? As primeiras imagens básicas que todo mundo vê. Então, assim, você vê muito gato. Então, certos quesitos, assim, da característica do gato, passam gerações e gerações e você já sabe que aquilo é um gato. Certo? Foi isso que a gente fez com o gato. Então,
inconsciente,
assim,
né?
Fica no inconsciente do coletivo, da galera. Então, assim, o que é esse arquétipo quando a gente fala? Por que ele dá uma elevada no personagem? Pega os grandes super-heróis, por exemplo. A gente citou dois. Spider e Batman.
Sim.
Aranha e Morcego. O morcego é divertido? Esse é o arquétipo que a gente tem no morcego? Ele é um morcego brincalhão? Não existe, certo?
Então, isso aí,
o morcego, ele é sombrio. Então, o que você vai fazer? Quando você define o arquétipo do seu personagem, respeite esse arquétipo.
Exatamente.
Né? O gato. O gato é um bicho sério, um bicho... sei lá, agressivo, violento. A gente não tá falando nem de assim, do reino animal. Sempre tem a natureza selvagem. Mas não, o gato que a gente tem, a gente, se você for analisar, uma pesquisa que a gente até fez há muito tempo, o gato é o animal mais pesquisado que tem na internet. De fofura, de
vídeo de gracinha,
não sei o quê. Então, se a gente fosse fazer um personagem, claro que dá pra fazer, mas será que você vai estar realmente sendo 100% fiel ao arquétipo do consciente coletivo? Existem alguns pontos, a gente pode até falar isso em outros assuntos, que você pode tentar quebrar o arquétipo, né? Fazer um personagem que deveria ser divertido ser, né, sério, sombrio, ou fazer o oposto. Sim. Mas aí, como a gente já falou, você está quebrando o arquétipo. Você vai ter que introduzir esse novo conceito na cabeça da galera. Então, assim, a partir do momento que você define o arquétipo, bom, vai ser um gato. Aí você faz o que a gente falou, vai pro design de rosto, tenta fazer
o máximo.
Então você fala assim, o gato é divertido, o gato é não sei o quê, deixa eu fazer o rosto dele, transmitir essa mensagem.
E é legal esse ponto aí, que até voltando pro design, quando você define o arquétipo, se você conseguir pegar um arquétipo que você consiga fechar todo ele, o rosto inteiro, que eu particularmente gosto, eu vi até uma palestra do Stan Lee, uma entrevista do Stan Lee, ele falando que o Spider é tão legal que ele quis um design que fechasse porque poderia ser qualquer pessoa ali dentro. Entendeu? Assim como o Homem de Ferro também é.
Sim.
Dentro daquela armadura.
O Spider. Não, hoje em dia a gente tem uma liberdade muito maior. Mas o Spider, hoje você vê que ele tem o Miles, ele tem.
Sim.
Ele tem uma gama de Spiders, né? Vamos dizer assim, que poucos heróis conseguem ter funcionando. Né? Você tem, claro, você tem outro Capitão, você tem outros. Tem Robins, né? Mas assim, quando você não mostra, tem esse visual fechado, você dá essa oportunidade de trazer esse quem é, né? Quem pode ser qualquer.
Você abrange mais, né?
Exato. Então você dá uma.
Ser usado.
Você
deixa, é bacana.
Então você deixa uma identidade.
Só que é claro, né? Não dá pra você fazer sempre isso.
Sim.
Tem personagem que não vai rolar.
Exatamente.
Mas a gente ficou muito satisfeito de ter conseguido logo de cara, assim, conseguir criar um personagem que fosse totalmente fechado, o design dele, com um arquétipo bacana.
Exato.
E teve uma boa aceitação do público na CCXP mesmo. A gente teve um respaldo muito bacana. Tem muito ponto a melhorar e a gente vai melhorar, com certeza. Mas pra início, assim, foi muito legal.
Foi. Aí é legal, assim, a gente passando nesses dois pontos, do arquétipo e do design de rosto, fica uma coisa em comum. Então, assim, você sabe que você tem que, a partir desse arquétipo, escolher um visual no rosto desse personagem. Claro, do rosto você vai pro traje, vai pra toda
Exatamente.
A composição de corpo dele, que represente a mensagem que o seu personagem quer passar.
Sim.
Só que tem um ponto também no visual que vai fazer a diferença pra essa mensagem ser bem aceita.
Sim. Né?
Que é a cor.
É a cor. Então, a cor, realmente, você falou num ponto que é chave. Porque não é toda a cor que funciona com o personagem, não é.
Pega o herói, sua gama aí preferida de heróis sombrios. Dá uma olhada na cor.
Na cor deles.
Não tem assim um amarelo.
Não tem, né?
Verde claro. Você vê, a cor ela comunica.
Até mesmo você pegar, por exemplo, que você falou agora, do amarelo pra herói sombrio. O Demolidor começou com amarelo.
Verdade.
Mas não sustentou muito tempo pra mensagem que ele quer passar, né?
Foi, é verdade.
Ele é um herói sombrio.
Falou
e
tudo.
Ele queria comunicar uma coisa.
Falou tudo.
Já tá no inconsciente das pessoas que o demônio em si tá puxado pro fogo que é vermelho.
Sim.
Então qual o melhor cor pra estruturar, né?
Sim,
morcego.
Você vê que doideira, cara. Olha como esse exemplo do demolidor, ele traz todos esses três pontos. Porque você tem o arquétipo do demônio, que você falou. Então, do demônio já se espera-se algo menos divertido, no sentido assim, não é pra, classificação livre, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Eles definiram, claro, como a gente falou, são ordens diferentes, a gente tá passando a nossa ordem aqui. Mas a partir do demônio, como é que eu já falou, pode nos trazer, remeter a cor vermelha, né? E aí, então eles já tinham esses dois pontos. E agora, o design de rosto dele, eles já tinham, um próximo ponto até que a gente ia falar, eles têm um poder já definido.
Sim.
Que é o cego. Só que, como ele é cego e ele tem os sentidos aguçados, se você tampar a máscara dele, pode danificar o cheiro, pode
danificar... Exatamente.
né, os pontos do sentido dele. Então, o que, que eles fizeram? O design do rosto dele vai ter aberto a parte ali do nariz e boca, né? Então, assim, três pontinhos que a gente falou, arquétipo, design de rosto e cor, num personagem que se moldou pra ser o que é hoje. Ele não começou do mesmo jeito.
Sim.
Né? Então, como a gente falou, as coisas têm que ir melhorando, tem que ir. O próprio Batman, quem assistia antigamente, era...
exatamente.
Era um Batman totalmente diferente, as orelhinhas caídas quase.
Não, e eu até tava falando, né? Porque o Batman em si, ele é o respaldo do arquétipo do morcego. A gente já sabe que o morcego é negro,
sim,
é uma cor preta, e o Batman não é diferente disso. Ele tem que ser uma cor bem escura. Eles conseguem mesclar o cinza com o preto, ou tem desenhista que joga o azul também.
Tem.
Mas você vê que é a cor mais sombria, entendeu?
E é legal assim. É um conceito que acho que talvez mais pessoas conheçam, mas a gente está aqui para falar a nossa forma. Existem as cores, o que a gente fala de cores quentes e frias.
Sim.
Então, assim, as cores quentes, como vermelho, laranja, amarelo, né, eles remetem assim, à luz, o calor. Então, eles estimulam a energia, eles estimulam, assim, o famoso cheguei, né?
Sim.
Cores cheguei. Enquanto as cores frias tem azul, roxo,
verde,
tons escuros, mais escuros, não pode ser também tão claro. Mas até que claro, ele ainda nem é tão quente, assim, né?
Ele
não traz
vai
essa...
depender da tonalidade também.
Eles são mais associados, né, a essa calmaria, a seriedade e tal, tem efeitos de acalmar. Então, assim, você vai passar, eu marco o exemplo do Batman, que é o morcego e tal, ele tem essas cores frias porque é o Batman, quem lê as histórias é um cara que não sai do controle, é um cara que, né, é sério, frio, calculista. Então, assim, as cores vão passar muito a mensagem de como o seu personagem vai ser. Então, usando o nosso exemplo, o Gatuno. Pô, ele é um personagem que ele tem toda a energia, ele é pra cima, ele é divertido. Então ele não poderia trazer num tom de azul ou roxo. Poderia, até poderia, mas eu falei, aí você vai estar quebrando um arquétipo, algo que já é na mentalidade das pessoas. Pode dar certo? Pode. Mas não é o comum, né?
Não é comum.
Quando dá, também, beleza. Mas não é o comum. Então, assim, esses três pontinhos primeiros do visual aí que a gente passou, vale a pena prestar atenção, pensa. Não fica cronometrando o tempo, não. Isso aqui você tem que gastar o máximo que você puder para deixar o negócio perfeito. Porque como a gente falou, são esses pontos que vão trazer o cara pro seu produto.
Sim. Não, e até um ponto para falar pra galera mesmo, assim, desde o começo, viu, galera? A gente fez o Universo Prod, o Gatuno em si, já sabendo que a gente iria pegar referências de design americano. A gente conhece os super-heróis nacionais, acha super bacana, a gente já citou aqui os que a gente gosta, mas a gente prefere os designs americanos.
A
filosofia nossa. É o que a gente está tentando colocar aqui no tanto no Gatuno, né, quanto nos outros, porque as pessoas veem o Gatuno e vê, parece super-herói da Marvel. Isso é unânime. Então é mais ou menos o que a gente quer passar mesmo, um design mais americano.
E assim, seguindo o caminho da nossa cartilha aqui, vamos trazer sempre o Gatuno, que é o que a gente já lançou.
Sim.
Então assim, com o Gatuno, vocês nem imaginam o quanto esse personagem já mudou.
Muito.
Do que a gente começou a fazer ele, assim... às vezes a gente olha para os desenhos antigos que o Marcão fazia, as ideias que a gente tinha e fala, pô, que doideira, cara, foi uma mudança, sabe, radical. E assim, a gente começou com isso, a gente tinha um arquétipo, a gente sabia que era o gato, o design de rosto a gente tinha, não era o de agora, né? A gente tava testando designs de rosto.
Sim.
E a cor meio que foi de instantâneo, assim, que você meio que fez o teste, curtiu, né, passou para mim, a gente aprovou.
Com certeza.
Mas uma coisa que ela vem quase junta, que é o seguinte, quando você decide um arquétipo, acima de pra tentar respeitar esse arquétipo, né? Você meio que já sabe quais vão ser os seus poderes ou o poder do seu personagem.
É um ponto muito importante mesmo.
Então, porque assim, aqui ele é bem mais livre, porque depende da sua justificativa de roteiro, de como ele ganhou os poderes e tal. Mas existem certas coisas que o povo aceita melhor por causa do arquétipo, né? Então, assim, você fazer um personagem E o arquétipo dele é o rinoceronte, né? Se você não pôr super força no seu personagem, dá a sensação de que falta algo, né? Quer dizer que você pode fazer esse personagem sem super força? Pode. Mas como eu disse, vai ter que quebrar isso na cabeça da galera. Então, assim, existem alguns arquétipos que eles... como o próprio nome já diz, uma imagem primordial. Já tá na sua cabeça que ele tem aquilo.
Ele tem aquilo.
Né? Então, assim, como a gente falou, a gente vai escolher o gato, todo mundo sabe que o felino tem uma audição mais sensível,
bem aguçada,
né?
Uma visão diferenciada, visão
escuro, eles já sabem que o felino tem o olfato mais apurado,
sim,
né? A estrutura óssea é outra. Então, assim, poderíamos ter feito um personagem sem tudo isso? Sempre, você pode fazer o que tiver na sua mente, mas, como eu falei,
seria mais difícil.
Seria mais difícil. Então, assim, definir os poderes vem do arquétipo já, né? E aí entra o ponto que a gente até falou do Demolidor. Quando você tem o poder, o design de rosto vai influenciar totalmente.
Totalmente.
Porque você vai ter que começar a passar expressão, ou se o poder, ele, como a gente falou, ele tem a ver com os sentidos, a gente mesmo. O Gatuno não tem esse problema, e a gente explica na HQ que ele não tem esse problema. Né? Tem toda a questão do traje, e o poder do alcance dele dos sentidos é outro. Né?
E então, até na questão civil mesmo, como o Thomas mesmo,
exato,
que a gente
exato.
Quis passar o lance da visão.
É.
Entendeu? A gente pegou sim referência do Demolidor, porque tem a cegueira, beleza. Mas ele vai ficar como se fosse o Scott do X-Men. Ele precisa do óculos na fase civil, como civil, pra transitar pela cidade, né? Ele precisa disso, senão ele não consegue enxergar.
Exato.
E ele não vê cor, né?
Exato. Então, assim, você vê que cada detalhezinho que você vai acrescentando no seu personagem é uma reação
diferente,
né? Ele vai gerar alguma outra coisa. Tem um arquétipo, esse arquétipo vai gerar pra você alguns poderes, design. A cor. E depois você decidir o design de rosto, isso vai gerar o design do traje, porque tem que ornar,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Tem que ser correlacionado.
É.
A cor também já vai gerar. Pra você ter uma ideia, a cor influencia no diálogo do seu personagem, né?
É.
Se for um personagem divertido, ele tem que ter um diálogo divertido, né?
Sim.
Então, assim, tem muita coisa relacionada.
É. Né? Não, e até um ponto, assim, que eu acho muito importante também, porque como a gente já tá fazendo o referenciado do americano, é o logo do peito.
Isso aí.
Por quê que eu tô falando isso? Não é, imprescindível, mas se você quiser que o teu personagem tenha uma marca maior, eu sugiro fazer o logo. Por quê? Vamos supor que um dia você possa até conseguir licenciar esse produto, esse personagem, o logo é o que vai dar a cartada, entendeu?
Isso aí.
A identificação visual do logo no peito é o que dá uma carta final, assim, e é bacana, gente. Não que seja uma regra, assim, né? Por exemplo, você pega o Pantera Negra, ele não tem logo no peito, mas se você for ver, será que ele realmente não tem uma simbologia no peito?
É
o colar.
Sim. Uma composição.
Ele tem uma composição ali.
É.
E a gente vê muito isso também. A gente optou pelo loginho do Gatuno na frente e nas costas, porque não queria também fazer escrachado como o Pantera era, não é um colar. A gente optou pelo logo. Mas sempre tem em mente que, assim, se você tem um arquétipo bacana pro teu personagem, um super-herói, tenta pôr um logo que represente esse arquétipo da forma mais simples possível.
Isso aí.
Sem o desenho ser muito, muito poluído,
complexo,
muito complexo.
É.
Seja simples, é a melhor coisa.
E é legal, assim, a gente passar isso, porque nem sempre você vai conseguir.
Sim.
Às vezes, porque, assim, a gente tá no século XXI, aqui, 2019, já tem...
Nossa!
80 anos de Superman aí que foi lançado, né? Então, assim... A Marvel tem mais de 1000 personagens, né?
Muito mais,
então,
acho que mais de 5000.
Então, assim, dificilmente você vai achar o que já não pensaram. Você faz é remodelar isso.
Sim.
E, assim, o que sobrou é, assim, se você conseguir achar algo...
Combinações, né?
É, combinar aquilo com isso. Então, assim, fazer o seu logo no peito, põe isso em mente. Faça algo simples que o jovem, a criança, consiga pôr no papel, né? Mas... Não fique também, nossa, não vou conseguir fazer o mais simples possível, vou ter que colocar um traço.
Ah, não.
Isso acontece, cara. Isso acontece. Por exemplo, o que a gente fala de logo simples é assim, se você olhar os personagens, todos, Tem desenhista que faz o logo do cara de um jeito,
é,
de outro jeito,
sim,
não sei o quê, mas você sempre vê
a essência,
né? Então, assim, foi algo que até durante os estudos o Marcão fazendo ali para criar o logo e passava, e é algo que vale prestar atenção. O logo do Spider, cada desenhista vai fazer de um jeito, mas
exatamente,
você sabe que a aranha tá ali.
Sim.
O do Batman, tem um que faz o morcego mais de um jeito, de outro e tal. Então, assim, a gente tem uma orientação para as nossas histórias, porque quando outros desenhos começarem a fazer, pode ser que mude um traço ali ou aqui, mas você sabe.
A essência que é um gato, tem que
estar lá. O perfil é aquele. Então, assim, tome cuidado também com isso, porque. O logo vai influenciar na história, né? Ele vai trazer o seu personagem. Você vai ter que justificar esse logo.
Exatamente.
Né? Não é só jogar o.
É, hoje em dia não dá mais, hoje, né? Pra fazer mais. Igual a era clássica. É. Assim, não...
Antes, por exemplo, a gente pega o primeiro super-herói de todos, Super-Homem.
Pronto.
Ou melhor, o Super-Homem tem um S no peito.
Sim.
Hoje, isso não se vende mais.
É.
Então todo mundo agora que acompanha as HQs dele sabe que já faz um tempo, né? O S significa esperança em Krypton.
Sim.
Então, assim, não é mais S de Super-Homem.
Não, tem toda uma justificativa.
Então, assim, eles criam isso. Então, tente criar também. Pô, por que que ele colocou aquele logo? O que que fez a diferença para o uniforme? Pensa em cada ponto
desse. Cada detalhe desse faz uma diferença, sim.
Vai.
E você pega, por exemplo, a composição. Eu tentei colocar o máximo do gato que tem. Tanto que quem já conhece o Gatuno, já leu a história, sabe que na bota dele, no seu lado, tem a pata de gato.
Isso aí.
Entendeu? É. Porque o gato tem a pata ali. Então,
sim,
eu tentei representar o gato das melhores formas possíveis.
É.
Porque quanto melhor você compor o teu arquétipo no traje, mais aceito e mais fácil do público lembrar.
Sim.
Do leitor simpatizar e lembrar do personagem.
E assim, a gente fala do arquétipo animal porque ele é o mais próximo, ele é o que mais. Bom, ele vende bastante, né?
Sim.
Ele é bem familiarizado.
O animal, ele é mais familiarizado.
Mas existem outros arquétipos. Existe, por exemplo, a gente acabou de falar, o Super-Homem, ele tem um arquétipo, né? Do,
sim.
Da divindade. Assim. Então, quando você cria um cara que é o Super-Homem, o super-humano, ele faz coisas além do humano, assim, né?
É, porque, por exemplo, você pega. Vamos pegar uns exemplos assim. O Capitão é um super soldado, o arquétipo.
Aí.
Homem de Ferro é um robô armadura, o arquétipo.
Sim.
E o Gárgula nosso é uma gárgula.
Sim, sim.
Todo mundo já viu alguma gárgula, uma carranca em si, e é representar o melhor que der, respeitando o que já foi criado,
sim,
mas ao mesmo tempo combinando, né? Fazendo combinações da melhor forma possível.
Exatamente.
Porque se você quer criar um super-herói absolutamente assim, unânime de inovador, é muito difícil.
É
muito difícil. Você sempre vai pegar alguma coisa que vai lembrar alguma coisa já vista.
Sim, sim.
Não é?
Assim, até usando o jogo de palavras que a gente até fez uma vez. Que hoje em dia, com o tanto de personagem que já criou, tanta empresa criando novos conteúdos e tal, inventar é algo muito difícil.
Muito.
Quase difícil. Mas inovar não é.
Não é.
Então, assim, você inventar do zero algo hoje em dia.
Se você fizer,
é
praticamente impossível.
Porque é excelente. Mas inovar é isso. Inovar é, às vezes, trazer algo que já é conhecido, remodelar ele
e
dar uma nova roupagem, uma nova versão. Que é o que a gente tenta fazer, né? Mas assim, se você tem alguma ideia zero, do zero, pelo amor de Deus, faça, porque...
Não, com certeza.
As chances de explodir são muito
sempre
grandes.
Sempre tem chance, né?
E aí, então a gente já passou por o visual, falando, né? Arquétipo, design do rosto, a cor, os poderes, tudo isso vai... Assim, a gente separou em tópicos, mas um completa o outro.
Exatamente.
E aí, quando você tem tudo isso decidido... Novamente, respeitando todas essas decisões que você fez, você vai ter que decidir qual é o meu público, né? Onde essa minha criação, esse meu personagem pode render as melhores histórias, né? E que, assim, você tem que levar em conta, é o que a gente sempre conversa isso. Uma vez que você botou o seu produto no mercado aí, se publicou, ele não é mais seu, cara.
É.
Ele é do público, entendeu? Você tem que respeitar agora o que você fez eles entenderem. Então, assim, pensa, qual é o público que vai entender melhor o meu personagem?
Exatamente.
Porque a partir do momento que eles entenderem, vai ser aquilo...
Aquilo mesmo.
Pra sempre.
Tanto que a nossa experiência na CCXP teve diversos públicos. Teve pessoas mais de uma idade avançada, teve pessoas jovens, teve adolescentes e teve crianças. Mas o maior respaldo mesmo de feedback foi as crianças. O Gatuno, ele dialoga muito bem com as crianças.
Isso aí. Até porque, se você for analisar quem quer algo divertido, algo animado, enérgico, né? São as crianças. Às vezes o adulto, porque a gente já entra na fase da vida e que começa a ver que o dinheiro não é mais, não cai do céu, né?
Sim.
Esse tipo de coisas, os problemas começam a aparecer quando a gente se torna adulto. Às vezes a gente quer um super-herói que traga esses temas,
traz espaço,
né?
Mas isso, né?
Os problemas e tal. E assim, se a gente for dar um personagem desse pra uma criança, não dialoga. Não
dialoga tanto,
né? Então, assim, respeita o arquétipo, que nem a gente falou, é um arquétipo divertido, começa a pensar que público, sim, essa diversão vai ser melhor aproveitada, né?
Você pega, por exemplo, do nosso universo mesmo, que a gente até já apresentou, o logo, e o, não o personagem em si, mas o logo, né? Que é o Gárgula. É óbvio que a Gárgula em si já tem uma expressão feia, que você olha ela, uma expressão de medo.
Sim.
Então ele realmente ele vai dialogar com o público mais adulto.
É
o que a gente já tá de antemão falando.
Sim.
Não quer dizer que uma criança não possa ler, mas ele dialoga melhor porque é um bicho complexo.
É. E assim, pode parecer que a gente... Que até eu tô sendo um pouco mercenário, ou falar um pouco isso, mas isso tem que ser dito. Você tem que pensar que o seu personagem ele tem que vender.
Sim.
Né? Ele tem que vender, senão ele não existe mais.
Exatamente.
Se ninguém comprar, ele não existe mais. Então, assim, a gente tá falando de focar, o Marcão trouxe até o nosso novo personagem aí, o Garmin, que vai ser lançado. Já está no arquétipo dele implícito, que é algo, como o Marco falou, que é amedrontador, uma temática mais adulta. E como ele falou, não quer dizer que a criança não vá ler, assim como tem muita criança que lê anti-herói.
Sim.
Tem muito jovem aí, mas pré-adolescentes e tal, que eles leem Punisher, leem... Só que assim, eu acredito que se a mãe dele, ou ele for comprar um lençol, uma mochila, não é do Punch. É do cara que dialoga mais com ele.
Com ele.
Entendeu? Então é o cara mais divertido e tal. E ao mesmo tempo, quando você tá adulto, você já tem mais a liberdade de escolher. Pô, agora eu quero um conteúdo mais,
sim,
divertido, agora eu quero ler algo mais complexo, né? Mais sério. Então assim, pensa, claro, você vai ter que entender qual o público vai apreciar da melhor forma,
uhum,
seu personagem,
com certeza,
e como você faz para esse público comprar a ideia.
Comprar a ideia. É. E é interessante o que você falou, Roger, porque, por exemplo, como editora, Prod, a gente tem que vender, como você falou, e tem que dialogar com os distintos públicos.
Sim, sim.
Mas, ao mesmo tempo, quando a gente, sei lá, futuramente juntar eles, dialogue com todos.
Todos, E respeitando ainda.
Respeitando,
né?
Ainda.
Não pode ser.
Você tem que diversificar o público, porque você pega uma Marvel aí, ela vende pra quem tá numa pegada bem mais sombria, um Punisher.
Exatamente.
Entendeu? Mas também vende pra uma criança que adora o Homem-Aranha.
Se você for pegar até o exemplo da Marvel, obviamente ela deu uma remodelada em muitos personagens pro cinema.
Sim.
A gente tem um jeito que ela... A gente já sabe mais ou menos esperar a temática da Marvel no cinema. Então, por exemplo, você for pegar as histórias antigas do Homem de Ferro, tinha problemas com o alcoolismo.
Exatamente.
Temas muito mais sérios. Que não, quando você quer que o público, a grande massa, né, aceite o seu personagem, você dá uma amenizada nesses temas. Então eles trouxeram mais o lado do Playboy, né? Tal.
Exatamente.
Então o que acontece? Quando você faz o filme. Eles fizeram um filme que é considerado por muitos o filme sombrio deles, que é o Soldado Invernal.
Soldado Invernal.
E por muitos, é o filme mais sombrio da Marvel, pega um pouco mais nos quesitos políticos.
Político.
Tem um pouco mais de até cenas de sangue ali e tal, sim, que é o que eles trazem mais ali. Quando você faz o Guerra Civil, você não pode trazer só esse tema, porque você vai introduzir um Homem-Aranha.
Sim.
Né? Então, assim, esse é o ponto que você vai ter. Eles respeitaram todos ali.
Todos.
Spider era divertido. Porque, assim, não é porque vai entrar um cara divertido que todo mundo vai começar a fazer piada.
É exatamente, né? Isso.
Então, assim, você tem que entender, que nem a gente falou, uma vez que o seu produto tá no mercado, não é mais seu.
É.
Então você não vai fazer mais o seu personagem mudar de personalidade.
Exatamente.
Então assim, é o que a gente falou. Vai, começa tudo no arquétipo pra chegar até esse ponto de quando você for juntar o arquétipo de um com o arquétipo de outro. Como é que se conversa, né?
Parece que é um trampo assim, fenomenal, mas vale a pena, né?
Não,
é divertido.
É divertido pra caramba. É um negócio... Você vê que começa... criar história, né?
Criar história.
Criar história pra quem curte, assim, quem gosta de ler as histórias, ouvir as histórias, e pra quem curte criar, saber desse processo.
E querendo ou não, é o mesmo processo pra vilão. Eu adoro criar vilão. Adoro criar vilão. A gente tem vilões aqui, a gente não mostrou, mas a gente tem vilões que vocês, eu tenho quase certeza, vocês vão gostar muito.
Sim.
Principalmente os vilões do Gárgula.
É.
Porque é o mesmo processo, você só inverte a polaridade, né?
Sim, sim.
Ao invés de você deixar um design mais cool, você deixa um design mais horrendo pro rosto.
Sim. Assim.
Mas é a mesma pegada.
É, até porque o vilão, ele vai ter que, assim... Ter não, né? Mas é um processo igual. Você tem que pensar, pô, qual é o arquétipo do meu vilão?
Exatamente. Não pensa que o vilão não precisa de arquétipo, não.
Qual é o design de rosto que o vilão representa melhor, né? Os planos dele. Então, assim, a gente até fala bastante dos vilões do Batman, porque são vilões que...
São
quase
complexos,
todos,
né?
Ali têm arquétipos aí de rosto, comunicam alguma coisa, as cores comunicam.
Os do próprio Spider também.
Os do Spider também. Então, assim, criar vilão, seja preguiçoso pra criar vilão, porque é o mesmo processo.
É.
A gente tá até fazendo o tópico de criar um super-herói, mas leva isso pro contrário. Criar um vilão vai passar praticamente pelos mesmos passos aqui.
Sim. Que mais de top você tem?
Depois que você criou tudo isso, você já sabe qual é o seu público agora, né? Ou pelo menos o público-chave, público-alvo. Não quer dizer que outras pessoas não vão comprar. Elas são apenas bônus, né? Que você acaba ganhando ali. Você entra, começa a criar o background da história desse personagem. Porque assim, se você sabe que ele tem que atender um público adulto, infantil, começa a montar o universo desse cara pra isso.
Sim.
Você já tem o visual dele, né? Novamente, essa daqui é a receita da Prod, é o que a gente faz. Geralmente, pode acontecer de você ter o background, só não tem o visual ainda.
Sim.
Beleza? Então, se você quer ser fiel ao seu background, faz o oposto. Pega um arquétipo que seja fiel a esse background. Mas como a gente está fazendo o padrão da Prod aqui, vamos levar em conta que você já tem esse visual e agora você quer escrever o roteiro dele. Tipo, quem é esse cara, quando ele não está usando a roupa dele ou quando ele está com um disfarce, de onde ele vem, né? Você vai ter que começar a construir agora o universo particular dele.
Isso é importante porque a gente até abordou um pouquinho esse tema do visual, assim, que você tem que explicar no roteiro, não se vende mais a ideia de estar jogado lá. E isso é muito importante, que o teu herói não vai ser herói 24 horas por dia.
Isso aí.
Ninguém consegue, e se você conseguir fazer de um jeito que humanize o personagem, vai dialogar mais com as pessoas.
Sim, sim.
Né?
É.
Então você tem que saber quem é esse herói sem a máscara.
É.
O que que ele faz, como ele é, qual a motivação dele, qual que é o sonho dele. Você tem que desmembrar uma pessoa.
Sim, porque uma coisa que é praticamente comum entre os super-heróis é que se tornar um herói envolve, acima de tudo, abrir mão de muitas coisas.
Sim.
Né? Então, assim, se você não souber quais são as coisas que ele vai ter que abrir mão...
Certo, isso é verdade.
Seu herói tá largado. É. Então, assim, criar o universo dele... Porque, assim, a não ser que... São criações diferentes. Mas vamos levar em conta que o seu super-herói, ele vai passar por um processo de origem. Vai se tornar um herói. Ele não nasceu herói, né? Nesse caso... Ele não foi herói a vida inteira.
Sim.
Então você vai ter que contar, antes de ser herói, como era a vida desse cara, né?
Exatamente.
Porque, como a gente sabe, na vida é assim. As decisões que ele tomar quando ele tiver superpoder...
Vão ter consequências.
Vão ter consequências. Então, assim, ele só toma elas porque ele teve experiências passadas.
Exatamente.
A gente tem um exemplo que vamos usar o mainstream que tá aí. No filme lá dos Vingadores, o Spider fala, ó, agora que eu tenho poderes, eu poderia jogar basquete, futebol americano, não sei o quê. Mas antes, o background dele mostra que ele não fazia essas coisas antes.
E por que que agora ele vai fazer?
Por que que ele vai fazer agora? Então, assim, ele abre mão disso, de poder agora, para um meio maior, né? Então, assim, comece a pensar, pô, quem era o meu herói antes dele ser herói, né?
Exatamente. Então,
qual era a origem dele como civil e qual vai ser a origem quando ele... Pra ele virar um herói, né?
Porque também isso entra com a motivação.
Sim,
né?
Sim.
Um ponto-chave é que, assim, pra virar herói, o personagem, ele vai ter que ter uma perda.
Vai.
Já tá clichê de tanto utilizado que a perda dos personagens, a maioria, é uma morte.
Uhum.
A gente não nega, a gente utilizou isso, mas a gente já tá mudando isso porque já virou um clichê muito repetitivo e as pessoas, por exemplo, com a criança você até dialoga.
Sim, sim.
Mas e com quem já é mais velho, já acompanhou os heróis de fora, é muito difícil pra acompanhar aqui também. Então você tenta pôr essa perda de um outro jeito que fique inovador da melhor forma possível, que vai dialogar.
Sim. É porque a gente tá com a tendência de repetir o que a gente sabe que funciona, né?
Sim.
Mas a gente tem que começar a botar na nossa cabeça essa reconstrução, essa reengenharia aí, pra mudar. Às vezes você pode até colocar uma morte, mas tenta sair do que todo mundo faz.
Meio comum,
meio comum, porque assim, querendo ou não,
parente próximo morreu e já era.
É o que a gente fala, deu muito certo com o Batman, o fato dos pais morrerem.
Sim.
A gente fala, virou um símbolo aquilo ali. E ficou tão forte aquilo ali, que toda vez que você coloca a morte dos pais, te remete à morte dos pais do Bruce Wayne. Mas assim, não quer dizer que você não pode colocar? Não. Só tenta fazer uma roupagem melhor. Agora, se você puder distanciar mais ainda, às vezes não colocar uma morte, colocar um motivo diferente, só vai enriquecer personagem, né?
Se você pegar, por exemplo, na Marvel do cinema, a MCU, o Tony Stark perdeu os pais.
Foi.
O Capitão perdeu o Doutor. O Pantera perdeu o pai.
Foi.
O Aranha perdeu
sempre
o tio. Sempre tem uma perda.
É.
Eles utilizam sempre morte, então já tá muito saturado isso aí.
Sim.
A gente tem que inovar nessa questão da perda para outros caminhos.
E se você for olhar pra DC também.
O Batman,
o Superman perdeu um planeta, né? Ele é abandonado no mundo. Então, assim, sempre. E a perda que a gente tá falando, vamos tentar tirar essa perda de ser a morte de alguém. A perda pode ser sempre algo. O herói precisa passar por algo traumático
pra
ter essa noção de que agora ele é um herói.
É.
Né? Então, é o senso de responsabilidade que vai
exatamente.
Bater. Então, assim, a gente passa por isso e aí você vai ter que começar a pensar se ele vai ter fraquezas.
Sim.
Né? E assim, quando a gente fala desse ponto do background, criar todo o universo do seu herói, tem que estar tudo amarrado. Não pode ter algo distoante, porque as histórias elas vão seguir, né? Torcendo assim que seu personagem dê certo, as histórias vão seguir. Se não tiver tudo amarradinho, vão começar a entrar pontos de conflito.
É.
Então, você coloca que a fraqueza do cara é uma coisa, e aí você cria um outro personagem que tem a ver com essa. Você vai fazer um universo compartilhado ali. Você tem que respeitar sempre a fraqueza desse cara.
É.
Porque assim, a gente até tem exemplos no universo da DC, às vezes vai vir o Lex Luthor pro universo do Batman junto com o Super-Homem vai pro universo do. Então assim, a Kryptonita, ela tá presente no universo ali.
Uhum.
Então a fraqueza dele tem que aparecer. Pode aparecer em qualquer lugar. Agora,
exatamente.
Se você esquece dos pontos que você está criando, deixa a ponta solta, vai começar.
Pro público vai ficar. Vai se perder fácil.
Vai.
E até um ponto também que, assim, você tem todas essas questões, esses tópicos no seu super-herói, você tem que entender que ele tá vivendo em algum lugar.
Sim.
E aí que a gente entra num tópico muito, muito importante que é o cenário, né? É a cidade que ele tá inserido, ou se não é cidade, é um reino, uma terra, enfim, ou se é outro planeta. Mas você tem que construir bem esse local, que isso é importante, viu?
E o local, olha aqui, eu sei que vai parecer maluquice para alguns. O local que ele vai ficar tem a mesma estrutura de um personagem.
É.
O que é legal no local? Quando o local tem arquétipo, quando o local tem design próprio, quando o local tem uma cor.
Exatamente.
Então, assim, a cidade que, vamos dizer, Gotham. Olha Gotham e olha Metrópole.
Né? É diferente.
Metrópole. Olha o herói que fica em Metrópole e olha o herói que fica em Gotham. Não casa bem? Troca. Tenta colocar um Superman lá em Gotham.
Você pega nos quadrinhos, a Metrópole é sempre pôr do sol, né? Sempre de dia. Então, tá aparecendo sempre de dia.
Tá sempre com o sol.
Uma outra vez de noite. Gotham parece que não tem dia.
Não, lá são 24 horas noturnas. Então, é isso, você vai criar um universo físico, eu digo, uma cidade, um reino.
Sim.
Ele vai passar por isso, você vai ter que começar a pensar, pô, qual é o arquétipo? A gente já divulgou que a gente tem uma cidade que a gente.
Exatamente, isso foi legal você falar, porque a gente no começo tentou colocar super-heróis que a gente tinha criado aqui em São Paulo, que a gente é de São Paulo, pra quem tá ouvindo de outro estado, mas ficava, não ficava legal.
Nem todos funcionam.
Exatamente.
Né? Nem todos funcionam.
E a gente resolveu criar essa cidade porque com o arquétipo que a gente queria fazer, com as estruturas de edifícios que a gente queria fazer, não está desrespeitando nenhum outro estado. Às vezes alguém pode perguntar por que a gente não foi em outros estados. A gente quis pegar essa fórmula, colocar essa Éden, a cidade de Éden aqui no Brasil, e colocar toda essa formulinha de arquétipo, de design que a gente queria ter, do isso tipo aí de cidade que a gente queria ter, e construir ela e abranger os heróis que a gente tem lá.
É. E assim, é o que o Marco está falando, não quer dizer que os outros heróis não suportem algum outro personagem.
Sim.
Pode aparecer, ó, a Gatuna apareceu em São Paulo aqui.
É. Né?
Cabe o que a gente tá falando, respeitar o arquétipo do personagem.
O arquétipo. Como é que você vai pôr, por exemplo, uma Mulher Maravilha numa cidade? Dá pra fazer cenas, mas ela ter toda a história, a origem dela ali é muito complicado.
Sim, sim. É, você tem que se virar, e é o que a gente tá falando. Quando a gente vai criar a cidade, justifique o porquê que você tá criando a cidade.
Sim.
Você falou, pô, a gente quer dar um tema diferente, com uma estrutura, uma arquitetura diferente.
Exatamente.
E eu já adianto que muitas referências à cultura brasileira vão aparecer na cidade. A gente tomou a liberdade poética de pegar, às vezes, um bairro daqui, bairro
exatamente
lá, que é de outra cidade, de outro
sempre
estado.
Sempre vai ter um easter eggzinho.
Sempre. Então a gente faz easter egg do Brasil na cidade.
É, exatamente.
E assim, é uma coisa da Prod. A Prod está comprometida em fazer algo próximo do brasileiro, assim, no
sim
sentido de misturar a ficção com o realismo, com a história que a gente teve. Então a cidade, para quem tem curiosidade, lá no nosso site, que é o www.prodestudios.com.br, tem um texto sobre a cidade.
Tem.
Falando sobre como ela foi construída, quem idealizou e tal. Então você,
sim,
quando você pegar um HQ que o herói tem o seu, né, seu habitat lá, você já vai saber qual é a história da cidade, você já vai estar inteirado, e aí você vai poder ler sabendo já do que se trata.
Sim,
e qual é a temática ali presente, né? Então assim, você já tem aqui, tem o visual, os poderes, sabe para que público você vai lançar, tem um roteirinho já idealizado das motivações do seu personagem, da origem, dos pontos fortes, pontos fracos, fraquezas, né, o universo que ele está inserido. Se ele tiver em alguma cidade, tem essa cidade já meio bolada. E aí você entra pro fato que um super-herói não é super-herói sem combater o crime. Seu super-herói, assim, o crime eu digo, sem combater o vilão, né? Que o seu super-herói pode ser um contra alienígenas, pode ser,
sim,
contra bandidos, pode ser contra
gangues.
Você que vai bolar o vilão aí deles com o mesmo cuidado que você bola o herói. Mas como ele combate esses rivais, esses inimigos? Quais são as armas que ele usa?
Exatamente.
Né? Qual é o tipo de combate que ele vai efetuar? Por exemplo, se a gente fizesse o Pantera Negra lutando Kung Fu, tem a ver um africano lutando Kung Fu? É difícil você colocar isso. Como eu disse, é possível? É possível. Você quebra um arquétipo que está idealizado.
Sim.
Mas não é o natural.
É.
Né? Agora, você vai assistir um filme ou um personagem que seja oriental, é mais fácil introduzir isso, né? Então, assim, começa a pensar, pô, tem o arquétipo, eu tenho os poderes dele, como ele vai trabalhar com esses poderes, né?
É até uma questão boa também para falar para a galera. Por exemplo, o nosso arquétipo é o gato. O pantera é o arquétipo, é uma pantera. Beleza. Qual que é a arma dos felinos? É a garra. A gente não pôde. A gente tentou fazer de uma forma que o gatuno, sei lá, tivesse uma espada. Não rolou.
Não tem.
Uma adaga, não tem como. Uma lança, não dá. Entendeu? O que que você vai fazer? A gente pôs a garra sim. A gente mostra isso. A gente tenta fazer que o combate dele seja bem diferente do Pantera. Mas a garra tá lá.
Tá lá.
A gente sabe que tá lá.
É.
Agora, o que que a gente vai jogar? É estruturas de armas diferentes que lembrem o gato. Se vocês acompanharem as nossas redes sociais, a gente até já soltou uma que é a bola de pelos.
Isso aí.
Então é uma bolinha, como se fosse uma pokebola, que ele vai jogar e vai prender quem tá ali.
Isso aí.
Vai envolver tudo. Isso sim é o que o Roger tava falando. Você pega pontos que já existem e dá uma inovada.
É. E é legal porque assim, quando você define público e os poderes, essa junção aí vai definir mais ou menos também o modus operandi do seu personagem.
Exatamente.
Porque se você vai fazer uma história adulta de um anti-herói, se ele é anti-herói, ele mata. Então, assim, por que a gente não consegue pôr uma espada no Gatuno? Porque ele não mata, é uma arma que ele vai atacar pra matar. Então, o que acontece? As garras dele são retráteis. Porque ele não vai arranhar
a cara de um
criminoso, tá? Não é o perfil, a história dele é pra ser divertido. Então ele usa a garra pra outros momentos, né? Mas ela tem que estar lá por quê? Porque tem que respeitar o arquétipo dele.
Exatamente.
Faz sentido ela estar lá.
Sim.
Né? Agora, um exemplo que a gente sempre gosta de citar quando se fala de modo operante. A gente tem um personagem, a gente não, né? Existe um personagem aí nos quadrinhos que vocês sabem que é, que representa um ideal. É um cara que é o ideal americano, defende os justos, né? Os bondosos. Sim. E tal. Tem como colocar uma arma na mão desse cara?
Não dá, né?
Não dá, perde. Então a arma se você não pegou ainda, é o Capitão América. Então assim, não tem como você colocar algo na mão dele que não signifique essa pureza, essa simbologia. Ele é um defensor das pessoas. Então ele usa um escudo.
É.
Um escudo impenetrável, um escudo inquebrável, né? Então assim, não tem como você... Que, assim, como eu tô falando, não tem como você desrespeitar o seu personagem. Mas tem como você criar algo em cima, né?
Sim.
O próprio... Você pega o que a gente tava falando do Pantera, lutar com o Fu. É difícil você fazer isso porque o arquétipo não representa isso.
Não representa.
Mas, com o roteiro, você consegue quebrar as coisas.
Sim.
Por exemplo, o Batman é especialista em artes marciais.
É.
Ele é um playboy americano. Como ele fez isso? Existem toda... Todo mundo sabe qual é a história. Foi pra Liga das Sombras, treinou...
É, e é mesmo que você falou, né? Um morcego lutando no arte marcial.
Exato. Quem ia pensar no negócio desse? Então, quando você consegue quebrar o arquétipo das pessoas, na cabeça das pessoas e fazer funcionar, aquilo acaba às vezes virando até a nova interpretação.
É, nada é tipo uma regra explícita, você tem que seguir a todo custo. Não, você pode quebrar sim.
É.
Tudo você pode quebrar. Com um bom roteiro, um bom design, uma boa estrutura, dá certo sim.
É, o que você tem que sempre focar é isso. É, assim, o design ser atrativo, que a gente falou, o visual ser atrativo, mas só o visual não sustenta.
Não.
Né? Ele pode te dar uma primeira boa impressão.
Exatamente.
Mas é só a primeira boa impressão, né?
É, na CCXP, o cara, ele passa, ele vê, ele quer conhecer o personagem.
Isso aí. Porque
ele já foi impactado pelo design.
É.
E aí, o que ele vai perguntar pra gente? Qual é a história dele?
É.
Você foi unânime.
Todo mundo. Fala um pouquinho sobre o livro e tal. E assim, é legal o cara perguntar isso, porque você já tem a sua comprovação que o visual tá chamando a atenção, né?
Sim.
Então, assim, se o seu personagem tem um visual que faz as pessoas perguntarem, faz as pessoas se interessarem, quer dizer que para algum público você tá fazendo algo certo.
Né? Exatamente.
Claro, você nunca vai agradar todo mundo. Tem gente que não vai gostar, tem gente que quer manter não quer abrir para coisas novas, ou às vezes a pessoa simplesmente não se interessou.
Sim.
Não achou interessante.
É.
Ela tem o direito disso. Então você não pode também achar que três pessoas ali não acharam interessante, meu visual tá
exatamente.
Tá ruim. Vai, deixa esse personagem rodar um tempo, deixa a galera se acostumar com ele. Uma coisa que a gente fala, e isso é bem importante, sobre você se acostumar com o personagem.
É.
Quem ia pensar, que a gente fala sempre, olha a criação do nome do personagem. Quem ia pensar que Wolverine ia ser um nome
exatamente.
A ser criado aí, Deadpool.
É, Deadpool.
São nomes que assim, se a gente cria um assim, pô, você cria esse nome, Wolverine. Sem ter esse background, talvez você fique, putz, nome meio estranho e tal.
É que o Wolverine é do próprio animal,
do
eu
próprio
acho
animal,
que
é né?
Nome científico, né? Deve
então,
ser uma coisa assim.
Você pensa, vai pegar um nome científico de um besouro, na sua cabeça, às vezes, pega do gato lá. Vai estar.
É.
Começa a repetir, deixa as pessoas falarem e às vezes o negócio sai, né?
Sim.
Então, esse ponto aí, a gente é até bom passar um pouquinho por cima, que é a criação do nome, cara.
É.
Tipo, o nome é legal você pensar igual os outros pontos, respeitando o arquétipo, respeitando o design do seu personagem. E aí o nome já entra também com o roteiro, não vai só no visual.
É.
Né? Toda essa parte da origem, o modo dele operar, as motivações dele vão influenciar no nome.
Exatamente.
É mais difícil hoje em dia você fazer o Homem-Formiga. Homem, Gavião.
É, Homem. Que a gente até tentou, pô, mas ia ficar escroto demais. É. Um Homem Gato. Não existe. Isso aí é tipo mulher elogiando um cara. Não tem. Tem um contexto mais sexual, não tem a ver. É.
Então, assim, por exemplo, a gente encara a palavra como se fosse uma só, o Batman.
Batman.
Todo mundo escreve Batman.
E não tem tradução, né? Poucos chamam de Homem-Morcego.
Homem-Morcego.
Né?
O Homem-Morcego, pra nós, brasileiros, é como se fosse um apelido.
É.
O Homem-Morcego, tá? Como se fosse o cabeça de teia do Batman. É. Mas, na verdade, é a tradução literal do nome do cara. Homem-Morcego, né? Batman. Então, é Super-Homem.
É.
Né? Se você conseguir fazer algo hoje em dia que funcione ainda nesse ponto, beleza. Mas é mais difícil. O pessoal, ele quer algo mais complexo, sim, né? Assim, mas também levando em conta o seu público. A gente tem o personagem que a gente até comentou no primeiro episódio, que é o Doutrinador.
Sim.
O nome dele, se você for parar para analisar visual e nome, pouco se conecta. O Doutrinador com um visual que é uma máscara de gás.
Sim.
Mas quando você vê o roteiro, o universo que ele está inserido, você entende o nome do personagem. Por que que é o Doutrinador? Né?
É, exatamente, tá tudo lá.
Tá tudo linkado. E aí, pô, pra finalizar, o que a gente sempre fala é desse universo. A gente falou do herói, como você cria um herói, como você faz para que ele tenha esse apelo visual, começa a se preocupar nesses pontos de origem, motivações que a gente falou. E aí, alguns podem ter se assustado quando a gente falou, ó, quando você for criar um vilão, o processo é o mesmo, tenha os mesmos, sim, cuidados. Alguns podem ter se assustado ainda mais quando a gente falou que para criar uma cidade o processo é igual, o cuidado é o mesmo. Agora, talvez você se assuste ainda mais, porque quando você for criar um coadjuvante, é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Não tem como fazer o par romântico do seu herói, o chefe do trabalho, ou a chefe do trabalho dele.
Amigo, amiga, amigo, familiar. Amigo.
Não tem como fugir dessa roteirinha. Claro, você vai pular algumas coisas. Se o seu coadjuvante é simplesmente um amigo e só isso, você não vai ter modos operantes de combate,
sim,
a arma,
sim,
que ele usa. Mas origem, motivação, você precisa saber disso.
Coisa.
Pra você ter um entendimento completo do seu personagem.
Porque o coadjuvante, ele complementa o herói.
Complementa.
Então, por exemplo, você pega a estrutura emocional. Você vai ter coadjuvantes super divertidos no Batman, que é mais sombrio. Você pode até ter, mas é muito pouco.
Você vê que até o humor que o Alfred usa é um humor ácido, um humor,
isso,
mas,
é,
assim, tem a ver com...
Não é aquele escrachado,
tema,
né?
É.
Agora você pega, por exemplo, o Gatuno, ele já é enérgico, já é muito emocional e divertido. O coadjuvante que se destaca bem são dois, o Jonas, que é divertido, e o Carlos, que também é todo dramático,
espalhafatoso, né?
Que ele complementa, ele, eu acho que ele reforça ainda,
sim, sim,
a emoção que você quer causar. Né?
O legal é assim, o que você não pode deixar é que quando o seu personagem principal, o herói, sai de cena e entram os coadjuvantes, porque isso vai acontecer, seu HQ ou seu livro, ele não vai acontecer só com o herói em todos,
sim,
os quadrinhos.
Sim.
Vão ter outras pessoas aparecendo.
É.
E o que você não pode deixar é a pessoa ter a impressão que é uma HQ quando o herói está em cena e é outra quando não tem herói. Então, assim, tem que ser ornamentado ali.
É.
Então, os coadjuvantes têm que estar na mesma sinergia, na mesma temática.
Exatamente.
Que o herói está. A questão é que talvez não tenha combate quando os coadjuvantes estão juntos.
Sim.
E talvez exista combate quando o seu super-herói está em cena.
Exatamente.
Mas eles têm que estar dialogando diretamente com o tema do seu super-herói.
Mas feito isso, eu acho que a formulinha é essa, né?
É. Basicamente, então, o nosso roteiro é esse. Então, só para passar os tópicos por cima, a gente falou sobre visual. No visual, a gente falou sobre o arquétipo, o design de rosto, a cor, que são muito importantes. Depois, os poderes, né? Quais os poderes que você vai passar para esse personagem? Quais poderes vão comunicar melhor, né, esse visual dele e o arquétipo dele? Público, você vai ter que escolher, né, qual público vai se adaptar melhor, vai entender melhor o que você quer passar. Aí você vai para a parte de roteiro, criar o universo dele, as origens dele, motivações que ele tem, pontos-chave, a gente falou do trauma, qual é o trauma que ele vai passar, ou você quer fazer algo muito diferente, sem trauma, um herói que nasce herói, sei lá, começa a criar esse universo. A história é bem escrita, acabou. Se ela tá fechadinha, roteirizada, bonitinha, você pode criar algo em cima, beleza? E as fraquezas desse personagem. Depois, entra no modus operandi, ainda em roteiro, você vai falar sobre quais as armas que ele usa, qual é o tipo de combate dele. E por último, a gente falou dos coadjuvantes. Então, eles vão ser os personagens que vão dar essas dificuldades de conciliar a vida herói e civil. São os personagens que vão dar conselhos quando ele precisar, que vão estar apoiando ele. Então, assim, eles vão compor o universo. E, acima de tudo, os coadjuvantes vão ser os catalisadores para os novos problemas.
Exatamente.
Porque se tem uma coisa que herói sofre é com o coadjuvante, que é o amigo em perigo. Então, assim, tudo tem que ter esse cuidado, beleza? Esse foi o roteirinho que a gente passou para vocês. Claro, tudo isso é bem mais complexo do que o que a gente está falando em uma hora de podcast. Então, assim, cada tema desse você vai ter que ter um cuidado
específico,
sabe? Específico,
né?
Pô, vou criar uma origem, tem um cuidado que a gente falou, tenta sair do senso comum, beleza? Então, assim, levem quem conseguiu tirar algo de cima, a gente fica feliz se tiver ajudado a galera, porque a gente passa por isso o ano inteiro, criando personagem, criando cenário, coadjuvante. A gente sabe como é doido esse negócio, e a gente quis só passar pra vocês a maneira que a gente faz, né? Frisando mais uma vez que não é uma receita
de bolo. Não é uma receita, né? De bolo.
Não é porque seguiu esse passo aqui que eu tô com o personagem ideal. Né? A gente mesmo, provavelmente, daqui 5 anos, a gente vai fazer um outro podcast com o passo a passo, às vezes algumas coisas mudam.
Sim, tudo é mutado.
Né? E, assim, tem que ver com o que a sua mente pensa a respeito de todos esses tópicos. Não é pra só ser esponja, né? Assim, absorver tudo. Sim. Você tem que filtrar as coisas. Às vezes, o que a gente falou serve, outra coisa não serve.
É. Mas é isso, tudo isso, um processo aí. E uma construção, né, diário.
A gente, ó, trazendo outro assunto, a gente vai começar logo mais nas nossas redes sociais, no site, postar a produção do Gárgula, que é o personagem que vai sair esse ano. Então, assim, sempre vai ter algumas coisas que vocês podem tirar, né, em cima dos conteúdos que a gente for postando e tal. E mais podcasts aí, a gente sempre quer participação de vocês, mandando o que a gente pode conversar aqui, mandando dúvidas. Não tem problema se você às vezes ouviu esse podcast e quer mandar a pergunta mesmo assim pra gente responder em outro. A gente, mesmo assim, a gente lê a sua pergunta no outro podcast, já grava respondendo. Não tem problema mesmo, pode mandar. Quem quiser mandar é ou no nosso direct lá do Instagram. O Instagram é @prod_comics. Ou lá no Facebook, que é a página Prod Studios, ou pelo nosso e-mail, que é o contato@prodstudios.com.br. Manda lá, se quiser áudio, quer escrever, você que sabe, a gente cita aqui, lê, ou toca o seu áudio aqui para todo mundo ouvir, e a gente tenta responder da melhor maneira possível, beleza? Espero que tenha ajudado uma galera aí, né? Nosso intuito
aqui. Com certeza. A gente deu o nosso melhor aqui.
E então, quem tiver com o próprio roteirinho aí, a gente tiver ajudado, manda uma mensagem pra gente. Pô, gostei desse tópico, ou discordo daquele. A gente gosta de ouvir também a opinião de vocês a respeito do programa, pra sempre melhorar. E é isso aí, ó. A gente vai ficando por aqui. Mais um podcast que a gente, pô, se divertiu bastante fazendo.
Com certeza.
Muito bacana vir aqui fazer esse exercício com vocês. É bom pra gente relembrar algumas coisas também. Porque às vezes tá na correria de construir personagem, a gente até esquece
dos
essas
passos,
coisas,
né?
Então tem ajudado tanto a gente como a gente espera que tenha ajudado vocês, certo? Eu vou ficando por aqui, Marcão também.
Valeu, gente.
Salve, um abraço.
Um abração.
Valeu.